This podcast is sponsored by Ramp. Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet Ramp, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. Ramp's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And Ramp software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days. Businesses that use Ramp add up to 5% to their bottom line the first year. If you're a decision maker, adding Ramp could be one of the best decisions you've ever made. And now get $250 when you join Ramp for free. Just go to ramp.com/easy. ramp.com/easy. ramp.com/easy.
Cards issued by Sutton Bank and Celtic Bank, members FDIC. Terms and conditions apply.
Papo com o Anjo.
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Chegou mais um dia do nosso podcast Papo com Anjo aqui na Jovem Pan. É muita alegria, eu adoro fazer esse programa, adoro participar, adoro tudo isso daqui. É meu ambiente, fico muito feliz porque eu convido pessoas que eu gosto, que eu admiro, né? E que pode trazer para você um ensinamento, pode trazer um insight, uma conversa inteligente sobre negócio, sobre empreendedorismo, sobre investimento. E hoje eu trago uma atleta, uma atleta empresária, uma atleta empreendedora, uma atleta que montou lá atrás uma corretora de investimento que depois foi vendida para XP, depois ela voltou a empreender e passou um ano sabático e aí empreendeu numa ferramenta, num aplicativo que era uma espécie de banco, conta remunerada, enfim, ela vai contar, mas que hoje virou uma gestora de investimento. Essa trajetória toda você vai conhecer aqui agora com a minha querida Mônica Saccarelli.
Um atleta, gostei.
Atleta, não é não, atleta?
É.
Olha esse perfil aí. É atleta. Anda uma bicicleta, corre, faz tudo.
É, isso até é diferente, né? Pro novo sócio agora, ele fica no meu pé 5 horas da manhã para acordar e andar de bike.
E andar de bike, correr. Você tá em Alphaville também?
Não, tô em São Paulo ainda.
Você é normal, você não é Alphaville boy nem Alphaville girl, né?
Não.
O seu sócio fica lá, né? Que eu sei.
Não, mas muito
assim,
obrigada.
Como é essa trajetória, Mônica? Conta aí pra gente essa história, seu começo aí na corretora, você vendeu uma corretora. Conta aí pra gente essa história.
Eu caí de paraquedas no mercado financeiro, né? Então, minha formação, a maioria das pessoas acha que foi, eu sou economista. Não sou nem economista, fiz administração. Minha formação é toda de marketing. E o que contribuiu muito para eu trabalhar no mercado financeiro, porque eu sempre trouxe essa visão do cliente. Como eu não entendia o que era bolsa, então eu tinha que aprender o básico. Então, acho que isso ajudou nessa trajetória, mas eu sempre trabalhei na área de marketing, até da antiga Bovespa, né, que é hoje a B3, mas sempre pensei muito como sócia, mesmo sendo funcionária das empresas.
Você tinha mentalidade de sócio, mesmo sendo funcionária.
Sim, sempre pensava quanto custava, o que podia negociar, sempre tive essa cabeça. Eu tive a sorte de encontrar pessoas que tinham essa questão da sociedade, que foi uma antiga corretora que era a Link, e me deram a oportunidade de realmente empreender dentro da corretora deles. Foi dali que virou a Rico.
Então você, a Link era a corretora que você começou a trabalhar, depois virou a Rico, né?
Isso, a gente montou uma nova corretora.
Uma nova corretora chamada Rico, que foi
que tá
até hoje, mas foi uma grande corretora, antes, inclusive, da XP ter comprado, ela já era uma corretora. E eu me lembro bem que você fez um trabalho de marketing incrível na Rico.
Sim.
Então foi exatamente essa competência que fez a Rico crescer?
Sim, acho que a Rico, desde o início, que eu sentava desde na mesa de atendimento, a gente começou do zero, né, a Rico. E começou como um home broker dentro da Link e depois se tornou uma corretora. Então era como se fosse um MVPzinho ali, uma área, e de repente a gente virou um uma corretora, né? Tive sócios que se cumprimentaram, né? Que a gente se cumprimentou. Então
sou sempre... homem, né?
Sou homem.
Sou homem.
Sempre fui a... Mas isso é engraçado, porque eu achava que o mercado financeiro né, tinha essa coisa só mulher. Ontem mesmo eu lembrei, quando eu entrei na Link, quando não tinha banheiro feminino, só tinha banheiro de visita.
Uau!
Então, assim...
Já... Qual foi o tempo isso aí?
A Link foi 2005, 2006, alguma coisa assim.
E não tinha banheiro feminino, olha aí que coisa.
É, não tinha quase nada de mulher ali. A gente usava dos visitantes. Mas a sociedade sempre, os sócios tiveram sempre essa visão de partnership, de meritocracia. Então, assim, me encontrei lá na Link. Eu falei, putz, aqui eu posso realmente ser sócio, construir, empreender. Não tinha muito essa coisa, né, do empreender. Então, era mais essa coisa da meritocracia, da sociedade. E dali a gente montou a Rico. E sempre com essa visão que eu acho que eu consegui contribuir, olhando como cliente. Então, até na mesa do atendimento, eu sentei e atendi a cliente. E naquele calor do, né, quando às vezes saía do ar, tinha problema na corretora. E sempre o cliente naquele, né, bravo. E a gente sempre pensava como cliente. Então, era hora da gente respirar e falar, nossa, é o dinheiro dele. Então, a gente tem que atender muito... muito bem essa pessoa, né?
E a Rico, ela tinha uma estratégia diferente, né, das demais corretoras. Foi uma das mais ousadas à frente do seu tempo, né? Que tipo de estratégia você usou para atrair a quantidade de clientes que vocês atraíram? O que você pode contar, assim, de coisas diferenciais que vocês criaram dentro da Rico na época?
O que mudou o jogo nosso foi a estratégia de inbound marketing. Eu fui fazer um curso fora, esses de executivos em Harvard, li o case do HubSpot.
HubSpot.
E nessa época, a gente foi o segundo cliente aqui no Brasil deles. Aí eu li o case e bati lá e falei, isso aqui pode mudar. Então, basicamente, um inbound através de aquisição de conteúdo.
Ou seja, quando, no começo, que ninguém falava sobre isso, você foi lá e criou através de conteúdo, que hoje é uma coisa comum.
Hoje é outro mercado. Naquela época não tinha influenciadores, então foi completamente diferente. E aí a gente conseguiu surfar bastante, né? Então, a gente montou equipe especializada, onde a gente aprendeu, todo mundo fazendo ali. Em 6 meses, a nossa aquisição realmente ela começou a mudar o jogo e era total orgânica, porque a gente não tinha verba para pagar, para fazer tráfego pago. E, apesar dos concorrentes muito fortes no tráfego, a gente não tinha essa verba, porque praticamente foram 2 anos a gente de prejuízo, então até bater o break-even. Então, assim, tem todo lado bom, né, de chegar aí, mas tem... os bastidores, que foram anos assim da gente fazendo ajustes na empresa para bater o break-even. E de repente essa estratégia, lógico, foi muito bem pensada, a estratégia toda de marketing, mas era uma grande aposta ali nossa. E aí a gente conseguiu acertar, depois de 6 meses aí o negócio foi crescendo,
mas
foi crescendo.
Demorou quanto tempo até a venda?
5 anos.
Cinco anos.
Isso a Rico, né?
A Rico,
pensando no todo, na jornada. Pensando eu, como assim, empreendendo ali a jornada da Link, né? Que quando eu entrei na Link, até lá foram quase 10 anos.
10 anos, mas 5 anos como Rico, e depois de 5 anos aconteceu o exit. Aconteceu a venda, veio a XP, absorveu a Rico e vocês saíram todos.
Sim.
Né, todos os sócios antigos da Rico saíram e a XP ficou 100%. Né? E daí o que é que você... Quando você disse assim, bom, agora eu fiz minha venda, agora tô com o burro na sombra, e o que é que eu vou fazer da vida? Vou tirar um ano sabático. Foi isso que você fez?
Na verdade, eu queria descansar, né? Porque, assim...
10 anos.
Uma final de uma negociação dessa, uma venda para uma XP, que nós éramos bem concorrentes.
Uhum.
Eu queria dar uma parada, uma descansada. Estava com esse objetivo de morar fora, acho que a gente até se encontrou fora. Aconteceram problemas familiares. Aqui eu resolvi voltar para o Brasil e cortar esse tempo. Minha mãe faleceu nesse tempo, então todo o meu objetivo profissional, né, meu sucesso, você deu uma, né, eu tenho um lado pessoal, né, também. Então, eu tinha uma pessoa só. E ali eu resolvi ficar próxima aqui da minha família, dos meus amigos, e resolvi voltar para o Brasil. Então, o sabático aconteceu mais ou menos. Mas o meu objetivo era mesmo dar uma descansada para pensar no que eu ia fazer na próxima. Nessa
período aí de pensar o que, que ia fazer, o zumbizinho do empreendedorismo bateu aqui e aí você resolveu desenvolver uma ferramenta e aí foi que nasceu a Grão.
Isso, quando, desde a, né, da Rico e também lá fora, quando eu estava estudando muito o mercado, quando você fala em investimento, né, você tem, as pessoas colocam dois bloqueios, né? Quando você fala, você investe, ah, mas com que dinheiro? Ah, com R$1, você tem R$1 para guardar dinheiro? Tenho.
As pessoas pensam, né, Mônica, que investir é muito dinheiro, né? Tem essa história na cabeça, né? Não para para pensar que, pô, qualquer dinheiro você começa a investir. E muito começa aqui primeiro, né?
E aí a Grão, a gente montou uma solução com essa questão do R$1. Então, se você tem R$1 hoje, você pode começar a guardar. Então, a gente comprava o título público, então era uma conta remunerada 100% do CDI. A gente lançou em janeiro de 2019, crescemos, assim, até montar aplicativos também na Grão. Em um final de semana, a gente cresceu o dobro, né? Dobramos de tamanho. Também foi uma outra experiência, a gente não era uma fintech, uma startup, nós éramos naquela época em fevereiro de 2020, né? Em 8 pessoas, então a gente estava crescendo muito controlado, de repente teve uma divulgação também nossa de PR, foi diferente da Rico, que a gente dobrou de tamanho de sexta para domingo.
Mas você,
e a gente não estava preparado.
Mas vocês estavam, não estavam preparados, ok, mas vocês estavam já com funding? Ou você botou o seu próprio recurso?
Os dois, né? Os dois. Na Grão foram os dois.
Mas foram mesmo sócio da Rico?
Não, tem um sócio que é o Fred, lá na Rico eram mais sócios, nós éramos
cinco. E aí ficou o Fred com você na Grão?
Ficou eu e o Fred na Grão.
E vocês aportaram para fundos de investimento?
Aportamos para começar.
Aplicaram para fundo e também aportaram o próprio recurso.
Sim, sim. A gente fez um investimento para lançar para... Primeiro a gente colocou um aporte nosso para poder entender a ideia que a gente ia fazer, montar a equipe. Aí nós fizemos uma aquisição, depois a gente fez uma captação para poder rodar essa primeira fase, né, vamos dizer, da empresa.
E a primeira fase durou o quê? 2 anos?
Durou 2 anos.
2 anos.
E... Até que alguém me ligou.
Esse que vos fala. Ele disse assim, e sim, bom, acho que tem fit com outra coisa, né? E aí foi que, enfim, você hoje a Grão faz parte junto com o Grupo Primo,
isso,
com o Thiago Nigro, né? Com o Primo Rico.
Isso.
Então, como foi essa migração, assim? O que é que vocês, no primeiro momento, porque eu vi um fit total, né? Com o que ele estava fazendo, com o que você estava fazendo. E aí foi muito bacana fazer essa aproximação e que bom que funcionou. Mas eu queria saber, assim, como é que foi essa ida da Grão lá para o Primo e o que, que vocês construíram nessa trajetória aí, que já deve ter 1 ano mais ou menos?
Tenho, quase 1 ano, né, quando a gente se conheceu. Engraçado, eu não conheci o Thiago, porque a gente se cruzou, eu acho, na Rico, porque quando eu saí, ele estava entrando. Então, na época
da
XP,
né?
Então, a gente não se conhecia, apesar de eu também conhecer bem ele já ouviu falar. Foi você que nos chamou e falou, pô, aqui tem alguma coisa que dá para ser feito. Aí que a gente está montando uma gestora, então a Grão, ela teve uma evolução, não deixou de ser conta remunerada e ela precisava de mais produtos de investimentos e foi quando a gente teve essa conversa e o Thiago falou, pô, faz todo sentido. Ele investe numa metodologia, né, que é a metodologia Arca. A gente aqui montando uma gestora, a gente falou, pô, faz muito sentido essa união, né?
Então, e o sonho dele sempre foi levar para as pessoas que seguem ele, que assistem aqui, né? Não só a metodologia, mas como uma opção também, uma forma de investir junto com ele, né? O Thiago sempre quis isso, né? E ao passo que a Grão, como gestora, vocês vão ter produtos, né? E que pode ajudar as pessoas a investir junto com ele, né?
Sim.
E a entender o formato de investimento. Conta um pouco desse modelo e como é que é esse fundo que está sendo aberto.
A gente está montando, né? Está criando, né? Está em formação, então não vou dar todos os detalhes aqui.
Não precisa.
Mas
não precisa dar alguns, dá todos os detalhes.
Tá. Faz sentido para ele há 4 anos aproximadamente, 5 anos, ele investe através da metodologia Arca, né? Que são as quatro classes de ativos. Então, o primeiro, né, o mais óbvio para a gente vamos fazer um produto, um fundo de investimento que replica nessas, a metodologia, porque...
Ou seja, o próprio fundo vai investir nos quatro...
Isso, nas quatro classes de ativos, né? Então, a gente lança agora, em breve, bem breve mesmo, estamos quase lá. Então, e aí a gente deu uma pivotada, né, na Grão. Porque mudou um pouco até o público-alvo, né? Então, a gente está falando...
Então, mas vai investir através do aplicativo, né?
Através do aplicativo.
A Grão continua sendo um aplicativo onde ele vai entrar na Grão, vai fazer a conta na Grão e vai poder investir lá dentro.
Também. A Grão, ela é uma gestora com a distribuição própria. Distribuição. Mas tem muito a ver, o que a gente acredita, que isso foi muito legal com o Thiago, dessa democratização também do investimento. Então, não, esse fundo da Arca não vai estar só na Grão, ele vai estar no mercado, então em algumas plataformas. Por quê? O Thiago tem uma audiência, ou o Grupo Primo, tem uma audiência de 20 milhões de pessoas, né? 20 milhões de pessoas, assim, que estão olhando o grupo como um todo. Muita gente já é investidor de outros lugares.
Claro.
Então, você chegar para esse aluno, até do aluno do Meu Milhão, do Viver de Renda, do Bruno Perini, e falar, agora você tem que abrir a conta aqui também na Grão, mas ele já é cliente ou investidor de outro lugar. Então, nessa questão da democratização, a gente vai colocar em vários lugares também, vai estar disponíveis o fundo para a pessoa poder, né, o investidor poder investir e não onde ele quiser. Então, essa é a nossa ideia com... menores taxas.
Claro.
Então, tem todo um objetivo nosso aí, que é para como empresa.
Quando,
né,
você fala que como gestora você vai poder distribuir em qualquer corretora, né, você, de alguma forma, está dando acesso a quem não vai abrir conta na Grão, né? Isso que você
Exatamente.
Quer dizer, né? Mas nada impede de eu ter uma conta numa XP e ter a conta na Grão também.
Com certeza.
Né? Nada impede de eu poder ter a conta na Grão. E, claro, obviamente, a Grão sendo uma empresa do grupo, quem, por exemplo, você pode fazer lá, quem acessa a Grão, acessa a Finclass.
Sim.
Né? Ganha o acesso à Finclass, que isso é muito bom.
É.
Né? Eu lá na Bossa faço isso. Toda startup que investida, eu dou um acesso à Finclass. Né? Então,
eu faço isso.
Eu ajudo. Eu peço pra ele lá, ô, primo, me dá aí um acesso da Finclass. Aí ele me dá e eu dou pro pessoal, né? Eu sempre dou.
A Grão vai ser uma solução financeira ali pro grupo, né? Além da gestora, como que a gente usa a Grão como uma solução financeira. Então, a gente lança esse primeiro fundo, mas aí é só o início daí de uma
nova
jornada.
Mas qual é a previsão?
Agora, em outubro.
Outubro.
Outubro
começa a distribuição do fundo.
Sim.
Certo. E aí, obviamente, é um multimercado. Como é que vai ser? Não pode falar, né?
O Jonas... Não, e logo a gente
logo,
vai estar falando.
Logo, vai poder dizer. Tá certo. Muito bem. Mas Mônica, me fala o seguinte. É muito importante que as pessoas estão nos assistindo e nos ouvindo entender que empreender é uma jornada, não é? Fazer negócio, fazer startup, fazer aplicativo, é uma jornada que envolve muitas... É uma maratona, não é um sprint de 100 metros, né? É uma maratona cheia de obstáculos.
Sim.
Então, eu queria que você, dentro dessa sua jornada, ou como rico, ou como grão, né, o que que você pode dizer, assim, o que foi a coisa que mais... que você viu assim, agora eu não saio dessa. Ou, putz, isso aqui foi sensacional. Qual foi a maior sacada que você teve desses dois negócios, assim?
Eu acho assim, a estratégia que a gente conseguiu acertar na Rico foi muito legal. Realmente deu certo.
Mas até do embalde.
Do embalde, assim. E acreditar no online, no digital. Porque naquela época... não era tão óbvio o alto, né, alto investimento. Era muito mais fácil de você ter um agente autônomo, ter um consultor, um assessor te ligando. E então tinha não dá, sempre eu escutei, home broker não dá dinheiro. E eu ali sempre acreditei, porque eu falei assim, pô, não quero ligar para ninguém, não acredito que alguém vai querer falar.
Eu quero eu mesmo clicar, né, eu mesmo vou lá e clico no botão.
Exato,
eu quero aprender
e quero fazer sozinho. Cuidar do meu investimento.
A Rico tinha muito essa história da educação, né?
Sim.
Eu me lembro que eu entrava no site, às vezes, assim, da Rico para aprender alguma coisa. Vocês tinham muita educação lá dentro.
Eu acho que na Rico teve dois... Assim, nós tivemos dois, né, grandes acertos, que foi a estratégia do inbound, mas o foco. Porque no início da corretora, a gente tá vendo a XP crescendo, a gente tentou... De repente, a gente sentou e falou assim, respiramos. Não, vamos ser a corretora online. Então, vamos ser essa corretora do cliente. Então, quando a gente focou, a gente também conseguiu fazer esse crescimento. Na Grão eu tive vários aprendizados, acho que talvez por estar em outro momento também, né, de tudo. Pensar, né, vamos começar pequeno, passamos por pandemia, o mercado de, você sabe, de investidor mudou pra caramba. Então, assim, eu tive um aprendizado grande aí na Grão, em pouco tempo, que totalmente diferente do que eu tive lá na Rico, né?
E você está mais feliz agora como gestora ou como corretora?
Não, quando me falavam assim, vamos abrir a corretora, eu falei, não, pô, não vai saber, né, daqui uns anos, mas estou muito feliz. Eu acho que essa parte de investimento, estar com um grupo que tem esse mesmo propósito, né, acredita no mesmo que a gente, é muito legal. E essa parte de educação é o que sempre me trouxe até aqui, né?
É verdade, então... você sempre trabalhou com isso. Eu me lembro que, inclusive, na Dinheirama, no Dinheirama, que hoje pertence a você, né? Dinheirama.com.br, aliás, muito bacana esse portal. Também tinha uma pegada de educação muito forte, que era conectada a vocês lá na Rico e depois passou para a Grão, né? Depois passou para a Grão e a Grão adquiriu, né? 100% o portal. E hoje está junto com vocês no grupo e o Dinheirama é maravilhoso, sensacional. Tá de vento e popa lá?
O Dinheirama, a gente também está reposicionando ele, porque tem um conteúdo muito legal de educação financeira. Uhum. Você fala com... O Dinheirama é conhecido, né? Porque essa questão das finanças pessoais, ele sempre se posicionou muito bem. E aí a gente está também dando uma repaginada nele para lançar.
O nome é muito bom, Dinheirama. O nome é ótimo.
Dinheirama.com.
Dinheirama, um dia desse eu liguei pro primo. Primo, passa para cá para a Bossa Nova, o Dinheirama, vamos negociar. Vem para cá que a gente comprou um portal também, né? A gente comprou o Startupi.
Ah, sim,
conheço. A gente
comprou
um portal Startupi. Eu disse, rapaz, eu acho que o Dinheirama cabe aqui dentro. É porque quem não chora não mama, né?
Tá certo.
De repente, quem sabe, a gente faz uma negociação. A Mônica, para quem não sabe, a Mônica é uma investidora também de startup. Ela investe do próprio bolso, tá, gente? Como investidora mulher em negócios inovadores, são as startups, né, Mônica? Você investe não só com a Bossa Nova, mas você, além de ser empreendedora, você também tem mentalidade investidora. Isso é muito bom, né, Mônica? O que você pode falar para quem está nos assistindo sobre isso, assim, a ser um investidor de startup de negócio inovador? Claro, quem investe em renda variável, bolsa, renda fixa, você é craque, mas em startup é um pouco diferente, né, Mônica?
Mas eu aprendi muito com você. Eu prefiro hoje estar com quem sabe fazer mesmo. Lógico, lá atrás, a gente já se conheceu lá na época da Rico, que foi quando eu comecei a entender essa questão do anjo, e sempre arrisquei. Eu sou uma investidora que eu uso muita emoção. Então, eu parei de... Porque qualquer... empreendedor legal,
mandar fazer o pitch, você se apaixonar.
Me apaixonar, falei, não é pra mim isso. E aí hoje vocês sabem muito mais do que eu, então eu prefiro entrar, mas é um aprendizado, né, João?
Então, essa lógica que você está dando agora, essa orientação, prestem bem atenção. Por que eu vou entrar num fundo, por exemplo, de pessoas que eu não sei se vai fazer a alocação correta do meu dinheiro, né? O que você está dizendo é você aloca em startups com alguém que sabe fazer, ou seja, o velho colhe quem sabe. Agora, imagina um fundo criado junto com o primo, dentro do conceito da Arca, onde o cara vai acompanhar onde você vai investir. Porque a decisão de investimento é da gestora, não é?
Da gestora, e tem os gestores profissionais
não registrados, CVM, isso. Tudo direitinho. Mas eles vão escolher aonde vão alocar, sim, o recurso que o investidor vai colocar. Né? Então, assim, o que você está dizendo com startup é o que eu digo com meu dinheiro com você. Ou seja, é uma troca muito bacana. Você vai pegar meu recurso e vai alocar lá, no conceito da Arca, em vários... Em várias oportunidades, né? Em modalidade de investimento. Então, assim, para mim é muito melhor fazer isso, porque eu individualmente ia aqui pegar um fundo A, fundo B, fundo C, eu faço tudo num lugar
exatamente,
só. É. Acho que esse é o conceito bacana do que vocês estão construindo, né?
Como se imagina, eu fosse escutar vários pitches, aí ter que analisar
um por um
essa empresa, que vocês já fazem, e tomar o risco. Talvez eu não vou conseguir alocar como vocês alocam. Então, aqui não, né? Então, por exemplo, no fundo, tem alguns... vai ser um fundo de fundos, né? Então, a gente compra alguns fundos que provavelmente você com 10 mil reais você não entraria, com 5 mil reais.
Não consegue.
Porque é um fundo mais qualificado, às vezes ele está fechado para... captação.
Vai abrir para você por conta da parceria, ele abre para você uma oportunidade.
Então, uma oportunidade até para quem não tem acesso a alguns outros fundos, eles vão conseguir entrar pelo nosso fundo.
Eu serei o primeiro interessado. Eu nos de bastidor, assim que abrir, ei, João, eu chego lá junto, plim, plim.
Poxa, não, João, você foi o...
Um pouquinho.
Né, quem apresentou, né,
Ah, você eu sou suspeito, né, cara? Eu sou louco por aquele cidadão lá, o negro, né, cara? Menino, né?
É.
Novo pra caramba, com muita coisa pra construir na vida e com uma estrela na testa, brilhante, inteligente pra caramba. Né? E você, Mônica, lá do lado, fazendo a coisa bem direitinho, bem feita. Então, fico muito feliz com essa parceria. E fico muito feliz também que você veio aqui no Papo com o Anjo, aqui na Jovem Pan, para trazer essa sua juventude, esse seu empreendedorismo e forma de ver o mundo de uma maneira leve. Você sempre foi leve, sempre foi simpática. Isso é muito bom, ser feliz é o que importa. Mas ninguém sai daqui sem deixar uma dica poderosa para quem está nos assistindo. E aí eu quero que você, por favor, mais do que você já falou, que você diga aí, pode ser para investidor, pode ser para empreendedor, pode ser para quem você quiser.
Só para o empreendedor.
Para o empreendedor, bora lá.
Caixa. Olha muito bem o seu caixa, se preocupe com o caixa, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi muito na Grão. Como a gente precisava, né, o famoso, né, vai queimando, né, eu acho que é muito importante ter essa atenção, né, hoje de estar sempre gerando caixa, a gente está vivendo, né, um momento muito, muito esse, eu acho muito importante, né, hoje mesmo estava com um empreendedor, onde eu passei isso, ele falou, nossa, teve uma vez, pré-pandemia, quando estourou a pandemia, ele falou, você não tinha caixa para um mês. Então, isso é complicado. Acho que é uma... eu já vivi isso,
caixa,
tá?
Caixa para quantos meses? O empreendedor tem que pensar.
Eu acho que depende de cada negócio, né? Mas tem que estar gerando caixa. Eu acho que isso foi um grande aprendizado. Eu acho que depender...
Não é só queimar o caixa.
Não, eu acho
gerar
que só
o caixa.
Gerar caixa. Acho que só... A gente teve uma... de muito, muito investimento vai, não só queimando, né? vai indo caixa e não estava vendo o horizonte da geração de caixa, isso é muito difícil para empreender. Então, acho que, e principalmente assim, se você está olhando muito pro produto, muito pro cliente, a gente não pode esquecer, eu acho que esse foi o meu grande aprendizado aí como Grão, e isso vai ficar, e é uma dica que eu...
Uau.
Se pudesse para todo mundo.
É um aprendizado, é um ensinamento, né? Olhe para o seu caixa, se preocupe com ele. Claro que produto, o negócio em si, a gente, tudo isso tem um limite, né? O limite é a responsabilidade, o runaway. Quanto tempo esse caixa dura, você precisa fazer essa conta para saber. Esse caixa vai durar, você precisa fazer essa conta, né, Mônica?
É.
Acho que esse é o recado que você está dando. Importantíssimo para empreendedor que está nos assistindo, tomar cuidado com isso, até porque o momento hoje é outro.
É outro.
O fundraising não é mais tão fácil. Nós vivemos 10 anos de abundância e hoje o racional do valuation é outro. As rodadas estão mais seletivas, estão mais difíceis, né? E estão mais demoradas. Então, por isso mesmo, por tudo isso, além disso, o que você falou, mesmo sendo uma empresa tradicional, olhe, sente em cima do seu caixa e se preocupe, né, com tudo. Né? E não é fazer economia de centavo, mas é saber aonde o centavo está indo.
Não é economizar com cafezinho, né?
Economizar com cafezinho, como diz o nosso querido Thiago Negro. Então é isso, muito bacana. Mônica, obrigado por ter vindo aqui no Papo com o Anjo na Jovem Pan. E você que nos assistiu, deixe seu comentário, curte, comenta, compartilha e também... indica aí quem você quer que participe aqui do Papo com o Anjo com o João Kepler. Valeu!
Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0.
Papo com o Anjo.